Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal defere pedido de indulto a ex-deputado Valdemar Costa Neto.
Questões de concurso público não podem ser revistas pelo Judiciário.
Operadora de telefonia é condenada por propaganda enganosa.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu indulto ao ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, condenado na ação penal 470.
Segundo o ministro, o ex-parlamentar preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício. Ricardo Viúla.
Condenado a 7 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Valdemar Costa Neto iniciou o cumprimento da sentença em dezembro de 2013. Devido à progressão de regime, ele cumpria a pena em casa desde novembro de 2014. O político também pagou a multa de R$ 2 milhões. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o ex-deputado já cumpriu um quarto da pena, não é reincidente e apresenta bom comportamento, atendendo assim às condições para a concessão do indulto.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe ao Poder Judiciário rever questões de concurso público.
No caso julgado, um candidato entrou na Justiça para tentar anular 4 questões de um concurso para o cargo de agente tributário realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, Tiago Gomide.
O candidato afirmou que as questões tinham erros grosseiros e que 2 delas não faziam parte da matéria prevista no edital do concurso. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul negou o pedido do candidato. No STJ, o relator, ministro Humberto Martins, afirmou que a Corte Superior já tem entendimento consolidado de que não é possível a revisão de questões de concurso público por parte do Poder Judiciário.
Operadora de telefonia é condenada por propaganda enganosa na venda de planos ilimitados.
A decisão da Justiça Federal atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, Wellington Botelho.
A ação ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Claro partiu de reclamações de consumidores. Os planos eram anunciados como ilimitados, mas na verdade apresentavam restrições de uso. A Anatel também foi condenada por omissão na fiscalização das irregularidades praticadas pela operadora. A Claro e a Anatel foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50 mil, que serão revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A decisão vale para todo o Brasil, mas ainda cabe recurso.
Um funcionário de um hospital dispensado sem justa causa após o diagnóstico de câncer será reintegrado ao trabalho.
Ele também receberá o pagamento dos salários referentes ao período em que esteve afastado e terá restabelecido o plano de saúde.
Os documentos apresentados demonstram diagnóstico e a necessidade de tratamento antes mesmo da dispensa do trabalhador.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas.
Em Brasília, um supermercado foi condenado a indenizar em R$ 6 mil uma cliente por danos morais e materiais.
Ela foi assaltada dentro do estacionamento privativo do local.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Johnny Luna.
A mulher foi abordada por um assaltante que lhe apontou uma faca e roubou o celular dela. Em defesa, o supermercado alegou não ser responsável pela prática criminosa de terceiros. Na decisão, porém, a juíza destacou que, ao oferecer um estacionamento privativo, a empresa proprietária tem o dever de vigiar as ações ocorridas nas próprias dependências, zelar pela integridade física dos clientes e ressarcir os prejuízos sofridos. Ainda cabe recurso da decisão.
A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou 2 empresas do setor imobiliário a indenizarem R$ 15 mil um consumidor.
Ele comprou um terreno de loteamento, mas não conseguiu a escritura do imóvel mesmo após a quitação integral da propriedade. Carlos Ribeiro.
Apesar de ter quitado o bem, o comprador não conseguiu a escritura da propriedade sob a alegação de que os terrenos estavam com restrições junto ao cartório de registro de imóveis. Mas no cartório, o cliente constatou que o terreno estava livre de qualquer anotação e ainda em nome das empresas. Na decisão, o juiz destacou que a quitação do terreno ocorreu em novembro de 2012, mas a transferência de propriedade somente ocorreu em maio de 2014. E por isso, o magistrado concluiu que a conduta das empresas foi ilícita, gerando indenização ao comprador.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite, bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.